Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 26 de agosto de 2020 e ontem foi um dia histórico. Ontem, eu tinha uma vaga intuição aqui, eu tinha cá para mim que em algum momento desse ano o Radinho ia chegar ao seu 1000º episódio, mas eu nunca fiz muito as contas, eu estava me tomando meio como base ali, quantos episódios eu já tinha publicado na SoundCloud, que é a plataforma onde eu originalmente publico os arquivos hoje. Estava lá 900 e tantos, tal, mas eu não me toquei que o Radinho nasceu antes, ele nasceu antes de eu começar a usar o SoundCloud. Então havia uma série de episódios do Radinho que não haviam sido publicados da maneira que eu publico hoje. Ontem, por acaso, eu fui checar lá o WordPress que eu uso para manter o radinhodepilha.com em pé, e percebi que ontem eu havia publicado o 1000º post. Eu fiquei, não é possível, eu não me preparei para isso, eu não celebrei, eu queria ter alguma coisa especial a dizer, fazer um balanço. Pois bem, não sei, o episódio de ontem, eu acho que foi um episódio usual, né, normal, nem muito pior, nem muito melhor, gravado em circunstâncias um pouco diferentes, eu estou longe de casa, estou longe da maneira como eu costumo publicar, nem estou usando o mesmo microfone, estou submetendo vocês aqui, provavelmente é uma experiência auditiva não tão prazerosa, mas, pois bem, o 1000º erradinho passou meio que em brancas nuvens, então estamos aqui no 1001º, não é 2001, uma odisseia no espaço, é 1001, uma odisseia, sei lá onde, né, no digital. Pois bem, o Radinho nasceu, deixa eu até ver que data que foi o primeiro episódio. O primeiro episódio foi em 12 de fevereiro de 2016. Caramba, faz tudo isso já, os raríssimos estão acompanhando essa saga faz tanto tempo. E eu estou vendo aqui quais eram os assuntos. Naquele momento o Radinho era muito mais curto. Eu tinha me proposto inicialmente a falar só 10 minutos, isso, como vocês podem ver, já inflacionou. Mas olha aqui, o primeiro tema, acho que era o Einstein, era uma matéria sobre o Einstein. O segundo era uma matéria do Pedro Doria. Olha só, Pedro Doria comparecendo desde o primeiríssimo episódio. Pedro Doria, um querido, uma figura que eu admiro cada vez mais pelo engajamento dele com uma série de questões políticas, públicas, históricas e também, né, com a lucidez com que ele encara as coisas do digital. E mais algumas coisas qualquer. Mas de qualquer maneira, eu vou dar o link aqui para vocês darem uma olhada. O primeiro episódio. Muito curioso isso, muito curioso. Bom, pois bem, o que eu tenho para falar no 1001º? Pois bem, eu acho que se tem alguma coisa para registrar essa passagem, é que eu não sei muito bem como avaliar essa data. Eu não sei muito bem, porque por um lado, acho que é gratificante, surpreendente, que uma ideia que nasceu do nada, sei lá, comecei sem nenhum projeto, sem nenhuma agenda, eu normalmente começo as coisas sem saber onde elas vão parar, né? Eu não podia imaginar que fosse durar tanto tempo e que também fosse ter tanta gente bacana, que eu fosse conhecer tanta gente legal, né? Que a coisa tomasse essa envergadura. Depois eu compartilho algumas estatísticas com vocês. Se somar aí, sei lá, o Spotify com o SoundCloud, com o RSS, nós temos centenas e centenas e centenas de raríssimos espalhados pelo mundo, quase todo, né? Não, mas eu não podia imaginar. Mas, por outro lado, também tem uma questão curiosa, que aí eu vou abrir um pouco o coração. Eu produzo conteúdo sem parar. Eu duvido que alguém, algum conhecido meu, tenha ideia da quantidade de coisas que eu publico, sobretudo porque nesse mundo de algoritmos você acaba vendo só uma fração de tudo, né? Você acaba tomando a parte pelo todo, é uma metonímia contínua, é uma coisa de louco e ninguém tem ideia. Então, tem aqui o Radinho com 1000 episódios, o Roda e Avisa está com 1062 episódios há mais de 16 anos. O Guia dos Perplexos com 38 conversas, o Projeto Desaprenda, agora esse projeto novo do Vamos Falar sobre Impacto. Eu tenho centenas de artigos publicados. Cara, eu publico colossalmente, 12 mil fotos no Flickr, eu sempre publiquei. E aí tem uma sensação que é difícil de gerenciar, que é a sensação de, como diria Bolsonaro, né, o sábio, e daí? Né, e daí? Né, e daí porque... Que impacto que isso teve, que impacto que isso tem, né? Parece aquela história budista, né? Se uma árvore caiu no meio da floresta, quer dizer, se você publicou toneladas, terabytes de conteúdo e não fez diferença, você publicou, Então eu tenho que fazer aqui as pazes comigo mesmo, com a minha própria história, para ver o que eu venho fazendo, porque tudo isso que eu tenho gerado é tudo não monetizado. Né? Uma coisa ou outra, talvez eu tenha tentado cobrar. É lógico que tem essa plataforma do coffee.com, que vocês me presenteiam com café de vez em quando, mas é lógico, isso é só um mimo, não é exatamente monetização. Né? Então eu nunca fui capaz de me empacotar de uma maneira comercialmente viável. Então tem essa questão curiosa de, será que, bom, se eu morresse hoje ou se eu morresse amanhã, que legado que eu estou deixando? Então, bom, tem essas questões, mas isso eu mesmo vou digerir e qualquer dia desses eu compartilho com vocês. Enquanto isso, tem assuntos mais pululantes do que, né, as minhas crises autorais, as minhas crises pessoais e profissionais, para a gente popular o radinho de hoje. Então eu vou compartilhar com vocês. Acho que a melhor maneira de fazer o milésimo primeiro radinho é simplesmente continuar na mesma linha. Keep calm and carry on, né? Como se dizia na Inglaterra, enquanto os alemães covardemente jogavam bombas sobre Londres. Pois bem, eu estava vendo ontem, falando em alemães e história, né? Eu comentei recentemente, deixa para lá, restaurantes. E eu pergunto para vocês, quando que surgiu o primeiro restaurante? Eu tinha na minha cabeça, alguém já tinha me contado, que o primeiro restaurante com o nome de restaurante tinha surgido na França no século XVII, não, no século XVIII. O nome de restaurante tinha surgido na França. É lógico que desde sempre, se você for para Pompeia, você vai ver que em Pompeia tinha estabelecimentos que serviam comida na rua. Em Roma, tinha um monte de lugares que você podia comer na rua, né, comer fora de casa. Então, comer fora de casa ou servir comida fora de casa é um negócio perfeitamente saudável desde sempre, até chegar o coronavírus, claro. Mas sempre foi, né, um dos pilares do nosso convívio urbano. Mas e o restaurante? Aí eu vou apontar aqui para um podcast interessantíssimo, que já é o terceiro episódio dele que eu chamo a atenção aqui com vocês, que é o Science Diction, não Science Fiction, Science Diction, a dicção de... O nome é meio estranho, mas na verdade nesse podcast eles pegam palavras e destrincham essas palavras. A palavra que eles estão destrinchando dessa vez, né, é a palavra restaurante. Pois bem, no século XVIII, vamos lá, antes da Revolução Francesa, então você tinha aristocracia, aquela coisa chiquérrima, tal, ok, tudo bem. O que acontece? Um empreendedor descobriu ali uma oportunidade de negócio. Bom, você tem um mundo de aristocracia e o resto. O resto são aquelas pessoas que têm que trabalhar, que têm que suar, que têm que fazer força, né? E essas pessoas têm fome, elas precisam encher a boca de comida e comer alguma coisa para encher a pança. Esse é o resto. Agora, a aristocracia que cultiva o seu espírito, né, que se envolve com poesia, línguas mortas, textos clássicos, né, questões artísticas, ela não tem necessariamente esses apetites carnais baixos, né? Eles não estão passando fome. Então, quando eles saem para passear por Paris, eles não estão com a barriga vazia. Em princípio, eles estão satisfeitos, né? E gente chique, né, não enche a pança. O que acontece? Esse cara resolveu fazer um estabelecimento onde pessoas refinadíssimas, que não estavam sentindo fome, mas que podiam estar espiritualmente exaustas, né? Que podiam estar assim com a sua mente, de alguma maneira, consumida por questões superiores, elas poderiam se restaurar. Então ele criou ambientes super sofisticados, onde as pessoas iam ali restaurar o seu espírito, né, comendo o quê? Um bife? Não, bife é coisa de pobre, né? Se bem que, coitado, quem era pobre devia comer pão, e olha lá, né? Mas iam lá comer sopas, porque sopa é aquela coisa que deleita o paladar, renova, restaura, vamos usar de novo a palavra, restaura o seu ânimo superior e sublime. Inclusive você pode escolher sopas ali que tem pedras preciosas, né, na sua confecção, sopas exóticas, e tem ali um menu para você escolher com qual sopa você vai restaurar. E dessa história de restaurar o seu ânimo surge a palavra restaurante. Então, o surgimento do restaurante é por essência, absolutamente aristocrático e, curiosamente, não tem nada a ver com encher a pança. É simplesmente ali uma coisa chique, né? Porque gente rica não come, não solta pum, né? Não faz cocô, não devia ter banheiro, eu acho, né? Então, só que aí é lógico, outros empreendedores percebem o potencial dessa combinação, né, da sofisticação do ambiente com o sabor, começam a fazer outros restaurantes, e aí começam a mudar um pouco o conceito e começa a ter comida de verdade, o resto é história. Né? Aliás, a própria introdução de um cardápio, o famoso serviço à la carte, foi uma revolução, porque até então você chegava numa cantina, numa taverna, você comia o que tinha, senta lá com todo mundo, para de encher o saco e, né, come aí, paga no final. Agora, a história do menu era uma revolução tão surpreendente que quem era mais caipira ia num restaurante e via aquele, o cara te trazia uma carta ali com vários pratos, o cara achava que aquilo era como se fosse um banquete e você tinha que comer tudo aquilo. Né? Na verdade, não. Era à la carte. Por isso que muitos desses termos são franceses. Eu achei essa história sensacional. Eu me lembro, acho que, aliás, eu vou tentar localizar é um restaurante em Paris que fica escondidinho numa vielinha, como é que ele chama, meu Deus do céu? Que acho que ele é de 1770. Cara, o bicho é muito velho, ele funciona até hoje, são dois andares, ele é lindo. Eu vou tentar lembrar como é que chama. Entramos lá por acaso. Bom, aí você vê quem frequentava lá, Diderot frequentou, os iluministas frequentaram, etc e tal. Então, Paris, século XVIII. Logo, logo tem mais coisas aqui do século XVIII para começar a comentar com vocês. Tem uma questão... então vamos lá, vamos pular, pegar carona com essa história do século XVIII. Século XVIII, quando começa ali o iluminismo, o interesse pela ciência, pela natureza, um naturalista chamado John Gough, acho que é isso, ele perde a visão, mas ele continua querendo trabalhar como naturalista, que continua querendo estudar o mundo. E aí ele vai estudar pelo tato, pelo odor, pelo paladar, ele acaba desenvolvendo um tato muito apurado. E aí ele percebe uma coisa que aparentemente é prosaica, você já deve ter percebido isso, que é o seguinte, ele teve contato com um pedaço de borracha natural, devia ser uma novidade, látex, né? Látex devia ser uma novidade ali. Aí ele esticou o látex, mais ou menos como quando você estica um elástico de dinheiro. Se você ele esticou e ele percebeu, como ele tinha o tato apurado e também não tinha nada para distrair a visão, a atenção dele, ele percebeu que o elástico esquentou. Ué, falou, ué. Aí a hora que ele soltou o elástico esfriou. Na verdade, a história aqui é muito interessante porque tem uma classe de materiais que são chamados, como é que é o nome? Tem um nome gozado, Tem um nome gozado, elastotérmicos, elastocalóricos, seja lá o que for, alguma coisa. Bom, existe uma série de materiais que se você muda a forma, ou seja, se você submete algum tipo de esforço ou algum tipo de pressão, ele muda a temperatura, tá bom? E a ideia é o quê? Todo mundo já viu isso, estica elástico, dobra um clipe, se você ficar dobrando e desdobrando um clipe de metal, o bicho esquenta, né? Mas o que o pessoal percebeu aqui é que se o negócio acumula calor, depois libera, se ele gera calor, depois ele perde esse calor, será que eu não posso usar isso para alguma coisa que preste? E vamos pensar agora em aquecimento global. Uma das questões inevitáveis do aquecimento global é que vai fazer muito calor. Se vai fazer muito calor, né, a gente não aguenta e os que podem, os aristocráticos que tomam sopa de, sei lá do que, de topázio, tem ar-condicionado, só que ar-condicionado, para você fazer ar-condicionado, normalmente utilizam-se substâncias que podem ter um impacto no aquecimento global. Por exemplo, esses gases, antes a gente usava freon, né, usava esses CFC, né, clorofluorcarbonados, esses gases que depois a gente descobriu que faziam um estrago desgraçado na camada de ozônio, e que, bom, em suma, você fazer uma máquina que resfria, normalmente isso implica algum tipo de substância que pode ter um efeito ambiental ruim, convenhamos. Existem outras maneiras, existe um efeito que é elétrico, que é placa de Meltier, se não me engano, tem um nome engraçado em francês, mas o que acontece? Vamos voltar para essas substâncias que quando você aperta, estica, elas mudam a temperatura. Pois bem, o artigo é sobre pesquisas com materiais com ligas metálicas que justamente têm essa propriedade. Se você forçar, ela pode subir a temperatura até 17 graus, até 30 graus. É surreal. Imagina, você aperta o negócio a 30 graus. Bom, o que eu faço com isso agora? Bom, agora você solta. No que você solta, ele libera aquele calor. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma máquina que é assim. Eu aperto, ele esquenta. Aí eu passo algum tipo de fluido, água, seja o que for, para levar esse calor embora. Aí resfria. Aí você solta e aí ele vai gelar. Então você está fazendo ali um tipo de refrigeração em cima de um material que se deforma. Certo? Certo. A questão é, que material? Eles estavam vendo ligas metálicas de níquel com titânio, eu não podia imaginar que níquel com titânio. Aí descobriram uma liga melhor ainda, que é níquel com manganês com titânio, que até 30 graus de temperatura. Mas quando você fica forçando um material metálico, surge o que é chamado de fadiga. Pequenas trincas, essas pequenas trincas começam a virar grandes trincas, quando você vai ver o bicho quebra. Se você pegar um clipe de papel e ficar fazendo nhanhanhanhanhanhan com um clipe de papel, por fadiga ele vai acabar rompendo. Isso é um fenômeno comum para quem estudou engenharia mecânica, eu estudei um tempo de engenharia mecânica, por isso que eu sei, fadiga é um inferno. Mas, bom, existem outras substâncias que não são metálicas. Eles estão vendo aqui uma substância que é meio, aparentemente, algum tipo de polímero, né? Alguma substância, né, feita com a base de química orgânica, que é meio como se fosse uma esponja, deve ser algum material parecido com um gel. E ele também tem essa propriedade, se você aumentar a pressão, ele sobe, ele muda o arranjo interno. Tudo isso é porque internamente essas substâncias, elas mudam a maneira como os átomos se acomodam, né? E isso envolve entropia. Eu não vou entrar na história da entropia, que entropia é um pesadelo, é sempre difícil de explicar, mas nessa história de mudar o arranjo e voltar ao arranjo original, na maneira como os átomos se organizam, se acomodam, é isso que faz com que a temperatura varie, tá bom? Vamos nos lembrar que temperatura é justamente o que a gente chama de temperatura, é simplesmente os átomos mais inquietos, né? Os átomos, elas, as moléculas se mexendo muito mais, quando elas se mexem muito mais, a gente fala, nossa, subiu a temperatura. Não, não é que subiu a temperatura, eles estão mexendo muito mais. A gente expressa essa agitação, essa inquietação, esse ciricutico da matéria como temperatura, tá bom? Então, nessas idas e vindas ali, de muda a estrutura, não muda a estrutura, está mexendo mais, está mexendo menos, muda a temperatura, e tem esse material, que é um material orgânico, que é meio como se fosse um gel, que também parece bastante promissor, embora traga dificuldades aí práticas. Tem uma questão aí de engenharia, como é que você faz uma máquina que aproveite essas propriedades desse tipo de material que muda de forma. Agora eu fiquei inquieto, eu queria achar um nome de verdade dessa propriedade. Elastocalórica. Elastocalórica parece alguma bobagem que você compra numa loja de suplementos alimentares que vai fazer você perder 30 quilos continuando a comer torresminho, mas não, elastocalóricos. Tem uma outra notícia completamente do nada aqui, mas que eu achei interessante, como às vezes algumas coisas... Eu acho que eu consigo conectar isso com uma coisa qualquer aqui, vamos lá. É na hora que a gente entende como os animais funcionam, na hora que a gente entende um pouco mais a própria natureza. Energia eólica, que bonito, né? Aquelas torres com aquelas pás gigantescas, gerando energia limpa, né? Que beleza, exceto para os passarinhos. Muitos passarinhos, imagina, o passarinho ficou zilhões de anos sendo um passarinho e ninguém preparou o passarinho para uma droga de uma coisa gigantesca girando. Ele não está preparado para isso, ele não tem como nada para dar tempo dele, até ele descobrir o que, que faz com aquilo, já levou uma paulada. Entendeu? Então, aliás, vou fazer um parêntese. Para quem conhece um pouco mais a cidade de São Paulo, a cidade universitária, ela tem um lado dela virado para Marginal, Pinheiros, né? É. E ali você tinha um muro, né? O Brasil é o país do muro, né? Você imagina, para esse prédio que eu estou aqui, imagina, eu estou em Ribeirão. Para entrar aqui, eu tenho que primeiro abrir um portão, eu fico dentro de uma gaiola, e o cara, se ele me primeiro ele tem que me aceitar eu entrar na gaiola. Aí se ele aceitou que eu entrasse na gaiola, aí ele vai consultar um morador, e aí ele vai me liberar da gaiola para eu entrar. Bom, cara, a gente é o país das gaiolas, é uma coisa de louco, nós somos um bando de passarinhos engaiolados. Ok, mas tudo bem, a USP tinha um muro, a cidade universitária tinha um muro virado para Marginal Pinheiros. Aí alguém teve a feliz ideia de substituir aquilo por uma parede de vidro. Por que não? Né? Por que não? A parede de vidro virada para mais não fica lindo. Não sei quem teve essa ideia bonita. Aí tem duas questões. Primeiro, obviamente, vandalismo. Então, toda hora tem algum maluco que vai lá e quebra o vidro. Essa é a primeira questão. A segunda questão, vibração. Tem caminhão passando, dependendo de como essas placas de vidro são fixadas, obviamente elas vibram até explodir. E a terceira coisa, que é o que hoje é mais visível, é que os passarinhos, que nunca, ninguém avisou esses caras que em algum momento um macaco pelado ia conseguir fazer uma parede invisível, né? Então, os passarinhos, que tem um monte naquela região, uma região, né, com uma vida, sei lá, ornitológica razoável, bum, viviam batendo a cabeça no vidro. Aí o que eles fizeram? Acho que um vidro sim, um vidro não, eles colocam um adesivo escuro que simula uma ave, um pássaro, um gavião, seja o que for, porque isso os passarinhos estão acostumados a reagir. E se ele percebe que ele tem a sombra de um outro predador, eles evitam. Bom, eu dei essa volta toda porque, pois bem, esses moinhos de vento que geram energia, branquinho, aquela coisa linda, ideal, o que, que os caras descobriram? Se eles pegarem uma daquelas pás e pintarem de preto, uma só, não precisa pintar todas, uma só, aquela coisa preta girando, os passarinhos se tocam que tem alguma coisa esquisita ali, o número de mortes de passarinho caiu 70%. E não estamos falando aqui de morrer pombo, estamos falando aqui de morrer tipo águia da cabeça pelada, espécies que estão em extinção. Você não quer que espécies de extinção, né, morram dessa maneira. Então, simplesmente pintar uma hélice de preto. E isso parece ter tido um efeito bastante interessante na mortandade. Está vendo? É só um pouco mais de compreensão de onde você está colocando as coisas e como os animais funcionam. Eu achei legal. Tem uma questão, um outro assunto aqui, isso me deixou tão fascinado que eu imediatamente mandei para uma conhecida, que é uma pesquisadora, tal, e ela já estava acompanhando a história. A história é a seguinte. Faz tempo que aqui no Radinho eu chamo a atenção para bactérias em geral, porque eu não entendo nada de biologia, mas, cara, é fascinante, porque isso é muito mais, sei lá, rico, fascinante, que qualquer coisa do Vale do Silício, é muito mais, nossa, surpreendente. Eu já comentei com vocês que bactérias, que em princípio a gente tem normalmente, sei lá, a primeira reação, bactérias, cara, vamos lavar a mão com sabonete, né, germicida, com lisoforme. Não, eu já comentei aqui que a sua saúde depende de praticamente um microcosmo de bactérias que tem dentro de você. Para cada célula sua do seu corpo, tem várias bactérias dentro de você que te ajudam, né? A não ser que você, né, promova algum tipo de desequilíbrio e a tua saúde vai padecer. Mas a gente tem entendido cada vez melhor como as bactérias estão na nossa pele, estão na nossa boca, estão em tudo quanto é canto e fazem parte da nossa vida. E as bactérias têm inimigos. Parece incrível, mas as bactérias, elas ficam dodói. Elas ficam dodói porque existem vírus especializados, e bota especializados nisso porque realmente esses vírus que atacam bactéria, eles atacam aquela bactéria, eles não atacam mais ninguém. Né? Esses vírus que atacam bactéria são chamados de bacteriófagos, ou para facilitar, né, para não você não ficar cuspindo farinha, parecer que você tem alguma coisa dessas na hora do almoço, eu falo bacteriófago, Deus não imagina, é mais fácil falar fagos. Então é muito comum você ouvir falar de fagos. Fagos são vírus que ao longo de milhões de anos descobriram como matar bactérias específicas e que podem inclusive ser uma maneira da gente combater alguns tipos de infecção. Isso a gente já comentou no Radinho. A gente já comentou também que as bactérias, para conseguir lutar contra os fagos, elas desenvolveram ali um arsenal. E esse arsenal das bactérias, a gente descobriu algumas coisas e descobriu como usar esse arsenal para fazer engenharia genética. É assim que nasce a história do CRISPR, que é aquele conjunto de ferramentas que a gente usa para fazer alterações no código genético. Blá, isso tudo eu já tinha falado. O que eu não sabia, isso é interessantíssimo, pelo menos para mim, é que, na verdade, você tem bactérias predadoras, hein? Que tal? Vou repetir, bactérias predadoras. Bactérias que fazem a sua vida, a sua refeição, de outras bactérias. Simples assim. É, inclusive tem ali um videozinho de uma bactéria fugindo desesperada de uma outra bactéria que está correndo atrás dela. Você fala, ah, uma bactéria caçadora, uma bactéria que caça, predadora, como assim? Sim, e descobriram, né, que isso existe, e existem várias, e o artigo aqui é muito interessante, porque não só tem esse vídeo da bactéria coitada em modo pânico, tentando escapar, como ele dá uma pista de como esses predadores funcionam. Algumas bactérias, elas se comportam exatamente como um vírus. Elas vão atrás, ninguém sabe direito, mas elas localizam as bactérias, que, né, que são a presa favorita delas. Elas conseguem se aproximar, elas furam, elas entram dentro da bactéria, aí tudo pode acontecer. Tem uma ali que chupa a bactéria de canudinho, come tudo. E que beleza. A outra fura a bactéria e, como um vírus, ela entra dentro da bactéria, começa a se reproduzir que nem uma louca dentro da bactéria, a bactéria original explode, pronto, e aí saem todas atrás de novas bactérias. Insano, a última coisa que eu poderia imaginar são bactérias caçadoras com esse repertório de técnicas. Mesma maneira como essas bactérias se reproduzem, que normalmente elas se dividem ao meio, né? Uma vira duas, duas viram quatro, quatro viram oito, né? Quatro viram oito? É, bom, aí a coisa vai multiplicando. É, pois bem, uma delas ali, ela faz uma coisa completamente diferente. Quando ela invade uma bactéria, ela começa a se encompridar, ela vira uma salsicha bem comprida, e essa salsicha, como se fosse um espaguete, e esse espaguete, ele se divide em até 16 pedaços de uma vez, e cada pedaço desses vai virar uma bactéria. Então, essa aí realmente otimizou o processo, ela não basta se dividir ao meio, ela se divide em 16 e vamos que vamos. A questão é, conseguimos usar isso para eventualmente combater algum tipo de infecção? Cedo para dizer, mas eu achei essa história absolutamente fascinante, eu não podia imaginar. E falando em bactérias, que realmente não param de nos surpreender, tem um artigo aqui sobre bactérias no espaço, hein? Bactérias no espaço, é o que faltava. Pois bem, cientistas japoneses fizeram um experimento na estação espacial e botaram do lado de fora da estação espacial. Quer dizer, dentro já não é uma coisa propícia, convenhamos. Mesmo que você esteja dentro da estação espacial, você tem raios cósmicos à torto e direito. Várias coisas podem acontecer. Pois bem, imagina do lado de fora. Então eles colocaram do lado de fora umas bactériazinhas lá para ver o que acontecia. E eles descobriram que uma bendita bactéria que eles colocaram lá estava feliz da vida, estava indo bem no vácuo, vou repetir, não só no vácuo, mas também exposta à radiação ultravioleta do Sol sem a atmosfera para proteger e também ao bombardeio de raios cósmicos sem nada para proteger. Aí você fala, cara, não é possível, como é que a bactéria sobreviveu 3 anos? Isso, no meio do nada, sofrendo esse tiroteio, tanto que a bactéria, uma das bactérias que eles usaram ali, o apelido é Conan, né? Não sei se vocês lembram da Sessão da Tarde, aquele filme com Schwarzenegger, Conan, o Destruidor. A bactéria chama Conan porque realmente ela resiste a praticamente qualquer negócio. E aí eles perceberam que não é bem assim, não é que se você botou uma bactéria, ela é indestrutível. Não, as bactérias, quando elas se agrupam, elas formam camadas e a camada mais externa, obviamente, padece mais, mas a camada mais interna, se você tiver uma bolotinha ali de bactérias, a chance que elas sobrevivam talvez até 8 anos. 8 anos dá para ir até Marte, entendeu? 8 anos, então você pode perfeito. Isso demonstra que alguns tipos, algumas formas de vida podem atravessar o espaço de alguma maneira. É, curiosamente, eu acho que foi anteontem, eu comentei aqui de um asteroide achado na Antártida que tinha aminoácidos. Então, isso reforça aquela hipótese de que, de repente, meteoritos que caíram aqui na Terra podem ter trazido os elementos básicos da vida, né? Isso é chamado de quando um meteorito traz dentro de si alguma coisa que pode facilitar a vida, isso é chamado de panspermia. Agora, quando você tem, por exemplo, uma bolotinha de bactérias que está voando pelo espaço, essa bolotinha de bactérias cai em outro planeta, isso tem o nome de massapan-espermia. Massapan, eu achei que massapan fosse alguma coisa de comer, agora eu fiquei um pouco em dúvida. Mas é perfeitamente possível. Aí você pergunta, desculpa, mas tio, como é que você faz para botar uma bactéria no espaço? Bactéria não tem foguetes, certo? Mas esse artigo mostra que os cientistas japoneses tinham detectado na alta atmosfera terrestre, flutuando lá, como se não tivesse nada para fazer, né, no limite do espaço, bactérias perfeitamente felizes e contentes, que provavelmente foram sugadas ou foram lançadas por tempestades elétricas, fenômenos naturais. A questão é que mesmo no alto da atmosfera você tem vida. Uau! E a gente tentando descobrir como é que a gente não fica com, né, como é que a gente não fica com os ossos frágeis, né, na estação espacial, as bactérias não estão nem aí. Tem um outro artigo bastante interessante aqui da BBC, eu já tinha comentado, mas vale a pena chamar a atenção de novo, que é um artigo em cima de um livro, inclusive, de um biólogo muito famoso, um conservacionista, que é o Edmund Wilson. Ele escreveu um livro chamado Half Earth, Meia Terra. Não é nada ligado ao Senhor dos Anéis, né? Não é Senhor dos Anéis. A luta do nosso planeta pela vida, Half Earth. Ok, a ideia dele é a seguinte, vamos fazer o seguinte, gente, a gente, do jeito que está, a gente vai botar esse planeta a perder, vamos preservar metade do planeta. A gente, é perfeitamente possível que a humanidade deixe a metade para lá e a gente fique feliz na outra metade, porque se a gente não fizer isso, simplesmente morre todo mundo. Simples assim, se a gente não fizer isso, morre todo mundo. Então, é interessante, tá aqui, eu vou dar o link para vocês verem a reportagem, eventualmente lerem o livro, eu não li. Talvez eu tenha aqui na minha wishlist aqui, eu vou dar uma olhada, mas só para dar um reforço dessa história de futuro, tem um artigo no G1 dizendo o seguinte, que no Brasil o consumo, a demanda de água, que eu tenho insistido todo santo radinho, que a água é um recurso escasso e que vai virar um problema, não só no Egito, não só no Sudão, não só no Himalaia, não só no Paquistão, mas aqui no Brasil. Então, até 2040, quando eu deveria estar, vamos ver, 2040, vou estar com quantos? Nem quero imaginar, 76 anos, não sei. Eu sou de 64. O que acontece? Até 2040, a demanda de água vai crescer 80%. Em boa parte por conta do aumento populacional, de uma eventual melhora do nível de vida, que isso é muito otimismo e tal, mas também tem questões de aquecimento global. O aquecimento global pode provocar uma maior necessidade de irrigação. E vale a pena lembrar aqui que uma proporção gigante, 20%, 30% da nossa água, talvez em alguns lugares até mais, 40%, da água é desperdiçada, com vazamento, com furto. Então tá aí, ó, fica uma pergunta para você, como que a gente pode eventualmente fazer frente a essa demanda. De onde a gente vai tirar 80% a mais de água se os nossos aquíferos estão indo por água abaixo, literalmente? O que mais que eu quero? Ah, vou só comentar uma coisa interessante aqui. Quando eu tenho oportunidade de fazer palestras por aí, em corporações, em eventos, eu tento chamar a atenção para diferenças culturais, né? Que não há, a gente, sobretudo quem faz exatas, acaba sendo treinado a pensar de uma maneira universalista, né? A termodinâmica é a mesma em qualquer lugar, as leis da física, o Excel é o mesmo em qualquer língua, né? Mas, na verdade, os países têm culturas diferentes. E eu sempre ilustro isso com uma conversa, e é verdade, eu tive uma conversa ridiculamente curta com Mark Zuckerberg quando ele veio para São Paulo, sei lá, 10 anos atrás, ou menos, 9 anos atrás, não sei. Mas acho que foi 2010. Foi logo no começo do Facebook, ele veio para São Paulo, ele fez lá um evento, eu fui no evento, um evento pequenininho dentro de um salão, né, devia ter 200 pessoas ali, olha lá. E aí ele abriu espaço para perguntas, eu fiz perguntas, e eu sempre conto, eu vou até contar, vocês talvez já tenham ouvido, não sei, que a história é a seguinte, eu falei, olha, o Mark, o Facebook está se espalhando aí pelo mundo todo, e sendo usado por diferentes culturas, o que vocês estão percebendo, o que vocês estão aprendendo com isso? E ele me olhou com aquela cara de paisagem e falou, não estou entendendo. Eu falei, olha, vamos lá. Hoje, na época eu trabalhava na Microsoft, eu falei, olha, eu trabalho hoje na Microsoft, já trabalhei no Yahoo. No Yahoo a gente tinha plataformas que eram usadas no mundo inteiro, né? E a gente tinha percebido que cada cultura adota uma plataforma à sua imagem e semelhança, normalmente de uma maneira que a gente não podia prever, então tem um aprendizado aí. Aí ele travou, fez uma cara assim de, né? Falou, eu não concordo com isso, porque eu acho que, em princípio, somos todos iguais, e se um produto for bom, ele vai ser usado da mesma maneira em todos os lugares. Eu sempre uso isso para demonstrar a arrogância de quem tem essa formação meio pobre, né? Que acha que é tudo igual em todo lugar. Então, agora eu tenho um bom contraponto, que eu vou dar o link para vocês aqui. Um dos criadores do Facebook, que é um brasileiro chamado Eduardo Saverin, ele está dando uma entrevista no TechCrunch. Ele nasceu aqui em São Paulo, estou em Ribeirão, meu Deus do céu, lá em São Paulo. Morou nos Estados Unidos, ajudou a fundar o Facebook, saiu fora, graças aos céus, e agora ele está na Ásia empreendendo. E aí tem uma fala dele que ele fala, cara, o bom de eu ser brasileiro e ter viajado tanto é perceber que o mundo não é igual, que as coisas não são as mesmas. Eu achei isso tão legal, eu vou incorporar isso em tudo que eu tenho para dizer. Eu achei muito bacana. Falando em um mundo não é igual, acho que essa é uma ponte um pouco forçada, mas tudo bem, vamos lá. Vikings, né? Vikings. Não tem nenhuma conexão com... talvez com o Facebook, deixa eu pensar se tem ou não tem, depois vocês me dizem, eu vou ficar pensando. Vikings, o que vocês pensam com Vikings, né? Algum seriado na Netflix, homens gigantescos, batalhas, né? Sei lá o quê, Thor, a zona toda. Pois bem, Vikings tem um artigo muito interessante do Smithsonian sobre Vikings e escravidão. Eu já mencionei em algum momento aqui no Radinho que parte do modelo de negócios dos Vikings, uma parte do modelo de negócios era simplesmente matar todo mundo e roubar tudo. É isso que eles faziam à torta e à direita. Mas eles também eram comerciantes. Comerciantes do quê? Em parte de escravos. Os vikings escravizavam outros povos, tá bom? Os povos eslavos eram, imagina, tudo ali vizinho, ali no norte da Rússia, no oeste europeu, no leste europeu. Aqueles povos ali, os vikings escravizavam. Como é que é escravo em inglês? Slave. Slave parece o quê? Eslavo. Os povos eslavos eram os povos escravos. É daí que vem a palavra. Então tem um artigo aqui muito interessante sobre o quanto os vikings não só primeiro, sequestravam pessoas, né, e vendiam esses escravos pelo mundo todo. E eles mesmos usavam escravos na sua sociedade. A gente esquece. Quando a gente fala da Grécia democrática, a Grécia tinha escravos, né? Se bem que os escravos até que tinham uma certa liberdade. Em Roma também tinha escravos e os escravos podiam ser alforreados, libertados, podiam fazer negócios e tal. Em Esparta, ser escravo era mau negócio, porque você era literalmente um animal, né? Você podia matar um escravo, era um esporte, você podia matar os outros povos, não tinha, um espartano é uma criatura abominável. Pois bem, escravos, a gente sempre associa escravos à versão mais próxima, que é a versão dos escravos que foram trazidos da África, e que, vamos nos lembrar, eram africanos que capturavam outros africanos de outras etnias e vendiam para os portugueses, para os ingleses, seja o que for, né? Dificilmente você tinha um europeu indo lá no meio do nada e puxando o cara pela orelha, né? Não. Toda essa história é muito complicada. Povos islâmicos negociavam escravos. Quando, se vocês leram Voltaire, se vocês leram Cândido de Voltaire, vocês devem se lembrar que em algum momento os personagens são aprisionados por piratas muçulmanos que vão vendê-los como escravos no Mediterrâneo. Então é bom para a gente lembrar que escravidão, que é uma coisa abominável, não foi só com os africanos, não foi só no Brasil, não foi só no sul dos Estados Unidos, seja o que for. A escravidão é uma questão antiga, que tinha gente branquinha também nessa parada. É muito interessante, é bom para a gente rever um pouco essa história. Dos espartanos, eu falei outro dia aqui, né? Espero que vocês se lembrem, porque aquele episódio sobre os espartanos, nossa, para mim foi extremamente interessante, é um legado horroroso. Nem sei por que as pessoas cultuam ainda espartanos, não faz o menor sentido. O que mais que tem? Isso daqui eu vou pular. Pulo ou não pulo, hein? Bom, não sei. Tem uma plataforma na web chamada 8chan, né, que vocês já devem ter ouvido falar, vocês são mais nerds do que eu. É uma plataforma de debates, mas que normalmente é um lugar tóxico, horroroso, cheio de gente de extrema direita, nazistas. Cara, é um Deus nos acuda aquele 8chan. E a história é igualmente sinistra, porque ele foi criado por um cara que já tinha uma série de problemas de saúde e também problemas comportamentais. Ele fazia parte do 4chan, que é uma outra, que deu que inspirou, o Etienne também era um lugar de debate, ele achou que ali era, tinha muita restrição, ele resolveu criar a própria plataforma, que é o Etienne, justamente durante um... né, ele estava ali tomando cogumelos, olha que coisa louca, né? Ele estava se drogando que nem um débil mental, quer ver, ó, cadê a história dele aqui? Bom, é isso, então eu nem vou comentar muito, porque é sórdido, é uma pessoa horrível, né, com uma atitude horrível, com uma visão horrível, que cria uma plataforma que serve para fomentar, alavancar, empoderar coisas pavorosas. Bem-vindo ao digital, né, onde isso é perfeitamente possível, é capaz de fazer mais sucesso do que nós aqui no Radinho. Que imagina, o site do Radinho é atacado todo santo dia. Eu não consigo entender, não só o site do Radinho, qualquer WordPress que eu tenha é atacado todo santo dia, porque essas figuras nefastas não têm mais o que fazer. Bom, desculpa o pequeno desabafo aqui. Mas o que mais que tem de interessante aqui? Eu acho que, vamos lá, tem, acho que, vamos ver quanto tempo a gente já falou, que eu estou me empolgando um pouco, não vamos tomar tempo demais de vocês. Tem duas, não, vamos ficar aqui, acho que é mais legal essa. Por que que nós distorcemos as probabilidades? Eu comentei ontem com vocês da dificuldade que nós temos do ponto de vista psicológico para avaliar probabilidades, né? Eu até fiquei feliz porque eu sempre tive muita hostilidade com relação à disciplina estatística, probabilidade especificamente, na faculdade, na escola. Quer dizer, passei, aprendi, mas para mim era um suplício aquilo. Agora talvez eu entenda por quê, tem uma razão evolutiva, nós evoluímos para outro tipo de cenário onde você não tinha que pensar tanto assim em coisas improváveis. Pois bem, agora tem um artigo aqui que na verdade é o resumo de um paper, é um paper que tenta demonstrar, inclusive com experimentos, por que que a gente tem dificuldade em avaliar direito probabilidades. E o que isso daqui insinua é que, na verdade, nós temos uma limitação de capacidade, é como se fosse um computador com pouca memória RAM. A gente não tem recursos mentais para avaliar direito. Porque na hora que você tem muitas probabilidades, muitas possibilidades, você não consegue explorar a fundo porque o teu cérebro não tem essa capacidade sozinho. Você não consegue sozinho. Você tem duas opções. Se você tiver muitas escolhas, você vai ter que ser superficial, ou você reduz o número de escolhas e aí você consegue analisar um pouco melhor. Ou seja, a nossa capacidade, além de ter sido esculpida pela evolução, que eu acho que é um tema cada vez mais fascinante para mim, existe uma limitação de hardware. O nosso hardware não consegue gerenciar tantos problemas assim, e falando em hardware, algum hardware está pitando aqui no vizinho, não sei se é um alarme. Ribeirão é um lugar bastante barulhento, eu estou um pouco chocado. E falando em, né, diferenças de cidades, tem uma história que eu acho fascinante, que saiu aqui na Forbes, que é o seguinte, relógios, né? Aliás, eu me lembro de uma propaganda de rádio, que era, acho que era de uma loja que chamava Top Time, tinha um locutor com um vozeirão que falou assim, Top Time, a loja que vende relógios. Relógios, relógios. Pois bem, relógios. Relógios, né? Relógios são uma invenção bastante recente. Quem conseguiu melhorar relógios com algum tipo de precisão, né? Mecanismos para controlar a passagem do tempo, a ampulheta, aquelas coisas com a água, isso sempre existiu. Mas alguma coisa um pouco mais confiável, uma coisa mecânica mais confiável, vem das observações de Galileu. Galileu percebeu que se você pendura um peso na ponta de uma corda e faz balançar, ou seja, um pêndulo, o tempo que o pêndulo demora para ir e voltar não depende do peso. Você pode botar um tijolo, você pode botar seja o que for, mas o tempo que o pêndulo vai e volta, que é chamado de período, esse é um período, o período do pêndulo só depende de uma coisa, o comprimento da corda. Então, se você pegar uma corda com 99,4 centímetros e pendurar e deixar ela balançar um pouquinho, ela vai e volta em ela vai em um segundo, volta em um segundo, vai em um segundo e volta em um segundo. Então, ela vai e volta em 2 segundos. Se você pegar, acho que a medida é 25 centímetros, mais ou menos, um palmo, uma corda de um palmo, ela vai e volta em 1 segundo, mais ou menos. Então, com base nessa história, nessa super regularidade, né, de um sistema baseado em pêndulo, a gente começou a fazer relógios cada vez mais precisos. Como é que você podia colocar aí um ponteiro de minutos? Puxa, que maravilha, minutos! Nossa, a gente consegue calcular minutos? Pois bem, segundos? Nossa, que arraso! Bom, pois bem, tudo indo muito bem, os caras já começam a fazer tabelas astronômicas, quando o sol vai nascer, quando a estrela vai aparecer, com uma precisão extraordinária. Aí, alguém na América, disso tudo na Europa, tá? Tudo ali, Holanda, por ali e tal. Aí na América, falou, bom, gostei, também quero, vamos importar relógios. E aí eles pegaram um relógio super preciso e botaram no navio. Meses depois, o bicho chegou nos Estados Unidos, bota o relógio para funcionar. Que maravilha! Mas aí eles percebem que o relógio, que deveria atrasar alguns segundos por dia, estava atrasando muitos segundos por dia. Aquilo que ele deveria atrasar 15 segundos por semana, estava atrasando 5 minutos por semana. Falei, puta, cara, cadê a precisão desse troço? Não é tão preciso assim. Né? Deve ter acontecido alguma coisa, deve ter sido transporte, zoou, né? No transporte de navio, zoou, que é o termo técnico para quando as coisas param de funcionar. Então vamos fazer o que a gente faz, vamos devolver, bota no navio de novo, manda para a Europa, bom, vai chegar mais zoado ainda. Chegou na Europa, perfeito, funcionava direitinho conforme o esperado. Falei, pô, mas não é possível. O que que está acontecendo? Por que que o relógio, que é super pontual na Europa, não funciona direito nos Estados Unidos? E isso foi uma pista para a seguinte questão. A gravidade não é a mesma em todos os lugares. A gravidade, para quem veio depois Newton explicar um pouco melhor, a gravidade é uma força que surge entre dois corpos, e isso é função da distância em que os corpos estão. Então, se você tem... Agora tem uma questão muito interessante. A Terra não é exatamente esférica. Como ela está girando faz um bom tempo, na região do Equador ela é um pouco mais gordinha. Se você pegar uma bolota e girar, ela começa a dar uma leve, é um pouquinho, mas não é muita coisa, é pouca coisa, a diferença é pequena. Então, se você for medir a força da gravidade no Equador, você está um pouco mais longe do centro da Terra, porque no Equador a Terra é mais gorduchinha, que nem uma coisa de meia-idade, certo? No meio você fica um pouco mais rotundo. Pois bem, no Equador a força da gravidade é um pouquinho menor. Ao invés de ser 9,81, vai ser 9,76. Não é nada, é tudo 9,8. Por isso que a gente na escola, na engenharia, a gente usa 9,8. Mas se você for na segunda casa decimal, essas diferenças que parecem pequenininhas começam a fazer diferença. Então, dependendo da sua latitude, a distância que você está do Equador, a proximidade que você está, né, do Polo Norte, e a altitude também importa, se você está no nível do mar, se você está no pico de uma montanha, essa diferença de distância do centro da Terra faz com que a gravidade tenha um valor minimamente diferente, mas que é o suficiente para afetar a precisão de um relógio de pêndulo. Ou seja, né, parece, bom, você fala, faz engenharia, quanto é que é a gravidade? Ah, 9,8, está ótimo, então bota 10 de uma vez, tanto faz. Depende do que você está construindo, se for uma ponte, se for uma parede, está ótimo, mas se for um relógio de precisão, vamos nos lembrar, um minuto tem 60 segundos, uma hora 3.600, cara, é muito segundo por dia. Então, se você perder uma fração disso, ao longo de um mês, o teu relógio está atrasando 5, 10, 15 minutos. Então, isso foi uma pista de que a gravidade, assim como, né, a questão cultural que o Eduardo Saverin falou, as coisas não são as mesmas em todos os lugares. A ideia de que tudo funcione como um relógio em todos os lugares do mundo é uma doce ilusão. Raríssimos, acho que isso conclui, né, acho que foi um episódio típico, estou chamando atenção aqui para questões éticas, estou chamando aqui para questões da fascinante complexidade da vida, estou tentando chamar atenção para questões culturais, para questões históricas. Aliás, hoje eu vou ouvir um podcast novo sobre o mundo helenístico. Não é a minha avó que chamava Helena, não, helenístico é a época em que os gregos estão ali se expandindo pelo Mediterrâneo. E vou falar justamente dos povos bárbaros. Então amanhã eu vou ter histórias para contar aqui de povos bárbaros, ou que eram tratados como bárbaros, ou até como escravos, mas que eram civilizações, né, com suas próprias características. Espero poder falar dos Scythians, que é uma civilização fascinante do leste europeu. Pois bem, espero que esse 1001º radinho seja um digno representante do que está por vir e que ele mereça essa história que a gente construiu juntos aqui, nós aqui, os raríssimos, ao longo de 4 anos. Imenso carinho, imenso reconhecimento pela atenção de vocês, né, pela colaboração, pelo carinho, pela, sei lá, na hashtag Tamo Juntos aqui, porque convenhamos, se tem alguma coisa que a gente pode fazer na direção de um futuro um pouco mais digno, é justamente preservar esses espaços de delicadeza, porque eles são frágeis. É mais ou menos como o próprio planeta. A gente tem que reservar alguns espaços ali para que as coisas delicadas floresçam. Um grande abraço e até o 1º segundo.